Olá, muito boa tarde. A aproximação e passagem de uma superfície frontal fria associada a uma depressão localizada a norte do arquipélago deverá provocar um agravamento do estado do tempo em todas as ilhas. O aviso foi emitido há poucos minutos pelo Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores.
A aproximação e passagem de uma superfície frontal fria associada a uma depressão localizada a norte do arquipélago dos Açores deverá provocar um agravamento do estado do tempo em todas as ilhas. Assim, prevê-se o aumento da intensidade do vento a soprar de sudoeste rodando para oeste, com rajadas que poderão atingir os 110 km por hora nas ilhas do grupo ocidental, os 100 km por hora nas ilhas do grupo central e os 90 km por hora nas ilhas do grupo oriental. Espera-se ainda um aumento significativo da agitação marítima, especialmente nas ilhas dos grupos ocidental e central, com ondas do quadrante oeste que poderão chegar aos 9 metros de altura significativa nas Flores e no Corvo e até aos 7 metros nas ilhas do grupo central.
Wanda Costa, meteorologista da Delegação Regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Foi detectada legionela na água da escola básica e secundária de Graciosa. Desde outubro que os balneários estão encerrados e os alunos estão impedidos de usar água quente. À parte deste problema, a escola esteve encerrada devido a uma fuga de gás num dos fogões, mas reabriu esta quarta-feira.
Nós, no final de outubro, fomos chamados e deram-nos a conhecer que havia uma suspeita de umas análises que tinham sido feitas na altura e logo nessa altura mandei encerrar os balneários. Nós fizemos depois uma contra-análise e os resultados só chegaram em dezembro. E na primeira contra-análise nós não teríamos problema algum. Mas numa segunda contra-análise parece que voltou a apontar qualquer coisa dessa doença. A legionela só é perigosa com água quente e desde esse momento não há água quente na escola. A entidade competente pediu-nos para instalar uma resistência elétrica no termoacumulador do ginásio e ele chegou, houve algum atraso, mas ele chegou porque essa resistência será instalada por uma empresa, já tem autorização, quinta e sexta-feira desta semana, portanto dia 20 e 21.
Paulo Espínola, o presidente do Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária de Graciosa em declarações à RTP Açores. A Junta de Freguesia de São Mateus da Graciosa alertou ontem para os sérios problemas estruturais e sanitários na única escola básica e secundária da ilha. Além da falta de material escolar, a escola enfrenta sérios problemas estruturais e sanitários que vêm gerando preocupação na comunidade escolar. A denúncia foi feita pelo presidente da Junta de São Mateus, Manuel José Ramos, numa nota enviada à agência Lusa. A freguesia alertou também que os alunos estão impedidos de tomar duche na escola, uma vez que foi detectada legionela no edifício. Manuel José Ramos critica a Delegação de Saúde, a Câmara Municipal de Santa Cruz e o Conselho Executivo da Escola por não terem emitido qualquer aviso à população, apesar da gravidade da situação. O presidente da Junta acrescenta que o bar da escola está igualmente encerrado, não sendo sequer possível adquirir uma garrafa de água, uma situação que considera grave.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Secretaria Regional do Mar e das Pescas lançou hoje um concurso público para a aquisição de equipamento de arrasto para o navio de investigação da região pelo valor de 1,4 milhões de euros. O prazo de execução do contrato é de 180 dias e a apresentação das propostas decorre até o final do 30º dia, a contar da data da publicação do anúncio. A região adquiriu um navio de investigação em Espanha, que já foi lançado ao mar, e a expectativa é que esteja no arquipélago no final do ano. O navio, com quase 46 metros de comprimento e 10 metros e meio de boca, está atracado no Porto de Vigo para os estaleiros Armon avançarem para a parte de acabamentos e instalação de equipamentos. O navio é financiado pelo PRR e está orçado num montante global de 25,8 milhões de euros. O navio vai ter capacidade para atuar, entre outras, em áreas como o mapeamento dos fundos marinhos e a exploração biológica de organismos com aptidão biotecnológica. Deve também operar no apoio ao desenvolvimento de tecnologias de produção de energias renováveis offshore ou formação de ativos no âmbito da Escola do Mar dos Açores. tem uma autonomia de 15 dias, inclui camarotes correspondentes à sua lotação máxima, sala de aulas, laboratórios e centro de dados. Os presidentes das cooperativas de laticínios do Pico e do Faial admitiram ontem a existência de dificuldades financeiras e a necessidade de serem implementados planos de reestruturação que permitam manter a produção de queijo nas duas ilhas açorianas. O presidente da direção da cooperativa Lei Montanha, ouvido na Comissão de Economia da Assembleia Regional, reunida em Angra do Heroísmo, lembrou que foi possível duplicar a faturação da fábrica de laticínios entre 2020 e 23, mas existem cerca de 8 milhões de euros de dívidas à banca, a fornecedores e ao Estado, alguns dos quais já avançaram, entretanto, com processos de penhoras. Jorge Pereira defendeu, por isso, que sejam extintas as cooperativas Leite Montanha e Lacto Pico, a antiga cooperativa da ilha, para que a empresa que atualmente gera a fábrica de laticínios do Pico possa continuar a produzir queijo de qualidade.
A cooperativa já não é que paga os produtores, já não é que transforma o produto, mantém apenas as instalações e toda essa atividade a partir de janeiro de 2024 passou para a nova empresa, uma empresa 100% privada, faz parte do grupo RTM.
Por seu turno, o presidente da Cooperativa Agrícola de Laticínios do Faial, também ouvido na Comissão de Economia, admitiu que a fábrica não é financeiramente sustentável e disse que não põe de lado a possibilidade de alienar o negócio.
Não queremos subsídios para tapar buracos sem fundo. Nós queremos apoio para sairmos desta situação, que é uma situação extremamente delicada, que temos mais de 70 postos de trabalho diretos, temos mais de 70 produtores de leite e temos muita gente indiretamente a depender de nós. Já pensámos pôr um negócio à venda, já pensámos trabalhar em parceria com outras empresas, estamos a aguardar abordagens nesse sentido.
Hélder Costa, ouvido na comissão na sequência de um requerimento do deputado da Iniciativa Liberal Nuno Barata para esclarecimentos sobre as dívidas do setor cooperativo agrícola da região. Os deputados ao Parlamento Açoriano pretendiam também ouvir o secretário regional da Agricultura e Alimentação, mas António Ventura informou a Comissão de Economia de que não poderia participar por motivos de saúde. O líder do CDS-PP Açores, Artur Lima, que se candidata a um novo mandato, defende que a coligação com PSD e PPM na região deve ter continuidade, mas garante que o partido não tem medo de ir a eleições sozinho. O CDS reúne-se em Congresso Regional no próximo fim de semana, na Ilha Terceira, para eleger novos órgãos e Artur Lima, que lidera o partido desde 2007, é o único candidato à presidência. O dirigente centrista elogiou a liderança na coligação e no governo regional do presidente do PSD, José Manuel Bolieiro, de quem disse ser, em primeiro lugar, amigo. Ainda assim, Artur Lima assegurou que o CDS está coeso e forte e não teme ir a eleições sozinho. Quanto às eleições autárquicas que se realizam este ano, o CDS deverá concorrer em algumas autarquias sozinho e noutras em coligação. O presidente do PS Açores, Francisco César, desloca-se a Bruxelas entre hoje e amanhã para participar na cerimónia de encerramento do mandato do atual presidente do Comitê das Regiões, Vasco Cordeiro. Nesta deslocação, Francisco César pretende também encetar um conjunto de contactos com entidades europeias no sentido de fortalecer o desenvolvimento e a coesão das regiões ultraperiféricas. Por cá, o PS Açores vai enviar um requerimento ao Governo Regional a solicitar a divulgação do estudo sobre a ampliação da pista do aeroporto do Pico, considerado um investimento essencial para o desenvolvimento da economia da ilha.
Mais uma vez, o Governo, até o momento, não tomou uma posição credível e que vem ao encontro das expectativas, não só dos empresários do Pico, das pessoas do Pico, mas perante os dados que tem, em que ficou de entregar o estudo. Enfim, que à partida deveríamos ter conhecimento, inclusive nós próprios, os deputados do Pico, vamos pedir esse estudo, que tarda em ser divulgado. Julgamos que, de facto, uma vez mais, com esta posição, o Governo empurra com a barriga para a frente um investimento demasiado importante para os picarotes, para a economia da ilha.
O deputado Mário Tomé falava após uma reunião com a Associação Comercial e Industrial da Ilha do Pico, onde foram abordados assuntos relacionados com a ampliação do aeroporto e também as suas ligações aéreas. Ora, os socialistas também criticam a manutenção do número de ligações aéreas na rota Pico-Lisboa e Lisboa-Pico para o verão IATA deste ano. O Chega Açores questionou o Governo Regional sobre os custos para o Grupo SATA e para a região da manutenção da base de pilotos da Azores Airlines em Lisboa, propondo a mudança para o arquipélago. Num requerimento enviado ao Executivo da Coligação, o partido pede um relatório dos custos mensais e anuais da manutenção de referida base em Lisboa e dos voos de posicionamento para os pilotos da Companhia Aérea Açoriana. O líder parlamentar do Chega Açores, José Pacheco, considera que a situação pode implicar um agravamento da situação financeira do Grupo SATA, daí que o partido questiona o Governo Regional enquanto acionista maioritário da empresa. A Comissão de Transparência deverá aprovar hoje o levantamento da imunidade parlamentar de Miguel Arruda, deputado eleito pelo Chega nos Açores, que está acusado de 8 crimes de furto qualificado no aeroporto de Lisboa. O parecer para o levantamento da imunidade parlamentar de Miguel Arruda, que em janeiro se desvinculou do Chega e passou à condição de deputado não inscrito, será apresentado pelo vice-presidente da bancada do PSD, Hugo Carneiro, esperando-se que mereça unanimidade. Em relação aos 8 crimes de furto qualificado de que é acusado Miguel Arruda, de referir que tanto o número de crimes como o tipo de crime que lhe é imputado já constam do próprio pedido feito ao Parlamento pelo Tribunal Central de Investigação Criminal no final de janeiro para ouvir o deputado açoriano como arguído. O PSD Açores vai apresentar uma proposta para que as questões sobre o financiamento da reabilitação do Hospital do Divino Espírito Santo sejam enquadráveis na Comissão de Inquérito ao Incêndio no Hospital de Ponta Delgada. A proposta social-democrata vai ser levada à reunião desta quarta-feira da Comissão Permanente de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Parlamento Regional, que começou pelas 10 da manhã.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Sindicato das Indústrias Transformadoras de Alimentação, Comércio, Escritórios, Hotelaria, Turismo e Transportes dos Açores reuniu cerca de 900 assinaturas numa petição para que todos os trabalhadores da região tenham um horário semanal de 35 horas. O coordenador do CITACET Açores, Vítor Silva, falava numa conferência de imprensa em Angra do Heroísmo. Perante a falta de abertura dos empresários, o dirigente sindical defendeu que deve ser a Assembleia Legislativa dos Açores a decretar como obrigatória a aplicação de um horário de 35 horas semanais, tal como decretou o pagamento de um acréscimo ao salário mínimo nacional.
Nós consideramos que esta medida das 35 horas será um contributo extremamente importante para a retenção de mão de obra na nossa região, mas mais do que isso, até para a atração de nova mão de obra para os Açores. Não basta só as vacas serem felizes nos Açores, acima de tudo é preciso que quem vive na nossa região seja também feliz. Há alguns trabalhadores que já têm o horário das 35 horas há algum tempo e há outros trabalhadores que fazem 39 horas e, portanto, nós temos na mesma sala dois trabalhadores a fazer as mesmas funções, a ganhar exatamente a mesma remuneração no final do mês, mas um trabalha 35 e outro trabalha 39 horas.
Segundo o dirigente sindical, no setor do turismo que cresce de ano para ano nos Açores, há trabalhadores a fazerem jornadas de trabalho de 8, 10, 12 e mais horas por dia.
Há trabalhadores no setor de turismo que têm mais de 2.200 horas de bancos de horas. Isso corresponde a 56, 57 semanas num ano. Isto dá um ano e uns meses que a pessoa teria em casa a receber o ordenado por completo sem ter que prestar serviço.
Além da implementação das 35 horas semanais, o sindicato reivindica a revogação dos regimes de adaptabilidade de bancos de horas e horários concentrados, a instituição de um limite máximo de duração do trabalho por turnos e a melhoria do valor do acréscimo remuneratório para o trabalho suplementar. Pede ainda que sejam garantidos 2 dias de descanso semanal consecutivos e a ampliação de um regime mais favorável de reforma para os trabalhadores que tenham trabalhado grande parte da sua vida por turnos ou em regime noturno.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Os Açores são um ecossistema bastante natural, selvagem e preservado. Em pleno Dia Mundial da Baleia, Miguel Cravinho, presidente da Assembleia da Associação de Observadores Marítimo-Turísticos dos Açores, refere que estes mamíferos marinhos fazem parte da cultura açoriana e que a prática de whale watching proporciona uma experiência educativa. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
O responsável assume que no contexto ecológico a baleia tem um papel central.
O papel da baleia no contexto ecológico dos Açores é um papel central. Não só por aquilo que representa em termos de iconografia da relação dos açorianos com esses animais marinhos, como também toda a parte histórica que se relaciona com a atividade baleeira nos Açores, que teve uma duração aproximada de 2 séculos, e hoje em dia a forma como é que a relação se transformou através do ecoturismo, essa imagem da baleia é que atrai tanta gente a visitar os Açores, que vem à procura de experiências realmente fantásticas.
A sobrepesca, o tráfico marinho, a poluição sonora debaixo de água são algumas das ameaças antropogénicas que têm impactos nesses animais. Porém, segundo Miguel Cravinho, estes efeitos são menores na região. A atividade do whale watching no arquipélago, praticada ao longo dos últimos 25 anos, é muito boa em comparação com os 140 destinos no mundo que também oferecem este produto. Os operadores têm aplicado várias práticas para promover o bem-estar animal e respeitar o ambiente. De acordo com o empresário, o whale watching proporciona às pessoas uma experiência turística e educativa. É possível aprender sobre os aspectos da biologia da baleia e a importância da sua conservação, de forma a contribuir para uma maior consciencialização do ecossistema marinho.
É interessante perceber, por exemplo, que as baleias, enquanto os animais maiores da cadeia alimentar, eles acabam por fazer um transporte de matéria orgânica entre as zonas mais profundas do oceano e as zonas mais à superfície, por exemplo, o cachalote, em que através de um processo de alimentação e depois de defecação, acabam por fertilizar, ser os grandes fertilizadores das camadas do oceano.
No Açores há cerca de 26 espécies diferentes de cetáceos para observar no seu ambiente natural, dos quais 4 são residentes, como o cachalote, o golfinho comum, o golfinho roxo e o golfinho de riço.
É interessante perceber, por exemplo, que as baleias, enquanto os animais maiores da cadeia alimentar, eles acabam por fazer um transporte de matéria orgânica entre as zonas mais profundas do oceano e as zonas mais à superfície, por exemplo, o cachalote, em que através de um processo de alimentação e depois de defecação, acabam por fertilizar, ser os grandes fertilizadores das camadas do oceano.
Em 1993 nasceu a primeira empresa de observação de baleias nas lajes do Pico, na Ilha do Pico. A experiência de whale watching permite manter viva a memória da caça à baleia, que ainda se reproduz através das regatas dos botes baleeiros, sendo esta uma forma de celebrar este animal.
E é com a Carolina Souza da Rádio Atlântida que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.